passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito bom dia, queridos de Cristo em Casa, que bom estarmos juntos nesta manhã maravilhosa, ou melhor, de continuarmos juntos, né? Nesta manhã maravilhosa de domingo, Clássicos Melodia terminou agora há pouco, já estamos com a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo. Que alegria ver a nossa equipe reunida. Quero cumprimentar meu querido pastor Ailton Siqueira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, meu irmão. Bom dia, como sempre, muito bom tê-lo aqui, a paz do Senhor.
Olá, queridos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, e ao meu querido pastor Eliel do Carmo, um beijo no teu coração, esse homem de Deus, que Deus possa te abençoar poderosamente, uma alegria muito grande poder estar aqui no Cristo em Casa.
Débora Lira, muito bom dia, paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel, muito bom dia, paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor Fábio Silva, paz do Senhor pastor Ailton Siqueira, paz do Senhor, querido ouvinte.
Meu querido Fábio Silva, bom também tê-lo aqui, Fábio, nesta manhã. Bom dia, paz do Senhor, irmão.
Oi, Eliel, a paz do Senhor, querido. Olha, pastor Ailton Siqueira, muito bom estar aqui com o senhor. Michel Camargo aqui na técnica, nossa Débora Lira, Débora linda, né? Já trazendo aquele abraço, companheiro, para os aniversariantes do dia.
Vamos começar então o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Ailton Siqueira.
Ó Deus, nós rendemos graças a Ti, Senhor, por esse momento e por a oportunidade que Tu nos dá de estarmos começando, Senhor, esse culto extraordinário, sensacional, onde, ó Deus, o Senhor tem sido exaltado, a Tua presença sido invocada. E cremos, ó Deus, que não será diferente nessa manhã. Já rogamos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito possa trabalhar de maneira eficiente, poderosa, em cada coração. Te entregamos, ó Deus, toda a equipe dessa rádio em Tuas mãos, Senhor. Te entregamos a vida dos Teus filhos, pastor Eliel, toma diante de Ti, Deus Fábio, a vida de Débora, Senhor, a vida de todos aqueles que estão envolvidos diretamente na técnica, ó Deus, em toda a propagação nas redes, Senhor, enfim, nós entregamos todos diante de Ti para que tenhamos um culto maravilhoso em Tua presença. Então, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, nós Te glorificamos e não abrimos mão da Tua presença. Esteja entre nós, estendemos o tapete vermelho, seja entronizado, glorificado o Teu nome nesse culto para a glória e honra do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Me ajuda.
Barros, recomeçar. Lindo louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o pastor Ailton Siqueira, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta manhã.
A nossa referência bíblica encontra-se em Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. E o tema da nossa mensagem é perseverando em ser guiado pelo Espírito Santo de Deus.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva. Olha, existe um louvor que diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu tenho certeza que essa alegria também está no seu coração. Hoje é o dia do seu aniversário. Hoje a Igreja Cristo em Casa te deseja toda sorte de bênçãos, muita saúde, paz, prosperidade e muitas alegrias. Deus te abençoe, hein? E um abraço, companheiro. Alan Davi Duarte, Lohane Kathleen Isidoro da Silva, Vitor de Azevedo Marins e a Sandra Santos Duarte de Oliveira. Em Romanos 13, 14 diz: antes, revesti-vos do Senhor e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Esse versículo é para você meditar. Felicidades!
Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Fogo e terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem no seu colo, ó Altíssimo. Profetiza agora, igreja, assim, ó: não há ferrolhos que o quê? Não há doença,
que fique de pé diante de nós.
E a tempestade, se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é o quê?
Olha, gente, se a angústia está te cercando, vamos buscar a paz na oração, na comunhão com o Pai Celestial. Confie que Jesus está no controle de todas as circunstâncias e que o seu plano é perfeito, viu? Pode ter certeza disso. Mesmo que a gente, às vezes, não compreenda totalmente naquele momento, não é? Nós devemos nos lembrar sempre da importância de estarmos unidos como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E é exatamente isso que nós faremos agora. Todos nós juntos estaremos orando por aqueles que precisam de algum refrigério, você que está passando por qualquer tipo de problema, tribulação, dificuldade, algum tipo de deserto, pode ficar tranquilo, porque a família reunida, milhares e milhares de pessoas estarão juntas agora, nesse momento, orando por você. Se você deseja um milagre na sua vida, estaremos orando por você também. A Débora Lira vai ler aqui para gente os pedidos que chegaram através do nosso WhatsApp, mas esses pedidos representam todos os pedidos, independente se você mandou um WhatsApp pra gente ou não, tá bom? Estaremos orando nesse momento, logo depois da Débora ler os pedidos de oração de hoje.
Sim, Fábio, hoje estaremos orando, estaremos unidos aqui em oração. A palavra de Deus diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então nós cremos que esta noite é uma noite de cura, uma noite de restauração, uma noite de libertação, uma noite de livramento. O Senhor está atento ao clamor do seu povo. O Anderson de Magé pede oração por toda a família, em especial para a mãe, Dona Marlene Conceição Benevente. O Rodrigo de Petrópolis pedindo oração para que Deus possa restaurar seu casamento. A Fabiana de São Paulo pede oração por ela, por toda a sua família. O Antônio Carlos Batista, em São Paulo, Colorau, Sorocaba, pedindo oração também pela sua vida sentimental. A Laís pede oração pelo seu relacionamento, Israel pede oração pela família, o Paulo do Jacarezinho também pede oração por toda a família, a Zelina de Coelho Neto pedindo oração por ela, por toda a sua família, em especial para a saúde de sua amiga Wanda e Janete, que estão com depressão. Quem estará orando é o pastor Ailton Siqueira.
Santo Deus, bendizemos mais uma vez o Teu nome e Te engrandecemos. Estamos agora aqui, Senhor, para um momento muito especial, que é esse momento de intercessão, Senhor. Há tantas vidas, Senhor, que hoje precisam de ver a glória do Senhor. E nós cremos, Senhor, no poder da intercessão, no poder da concordância. Senhor, o Senhor conhece a estrutura dos homens. E esses pedidos agora aqui estão sendo apresentados diante de Ti. Não conseguimos, ó Deus, ler todos e citar todos, mas graças te damos porque servimos a um Deus onisciente, que conhece todas as coisas e que tem poder para agir. Tu nos ensinaste, Senhor, Jesus, ao estar aqui, ele nos ensinou a pedir, a bater, que certamente a porta se abriria e as coisas aconteceriam. Só que nesse momento, Pai, nós não estamos pedindo para nós. Nós estamos pedindo agora, nos unimos. Rádio Melodia se une agora com milhões de pessoas para suplicar que o teu favor aconteça diante de todos os pedidos que têm sido feitos diante de ti. Senhor, são tantas situações, meu Pai, mas nós cremos no teu agir sobrenatural. Visita, Senhor, aquele que está enfermo, aquele que está pensando em tirar a sua vida, que seja repreendido todo espírito de morte, todo espírito contrário, você que está tentando arrancar com a sua vida, seja repreendido agora, que a vida de Deus se manifeste na vida desse rapaz, dessa moça, daquele, ó Deus, que está vivendo um tempo de sofrimento, vivendo, Senhor, um tempo de grande dificuldade, em depressão, vivendo coisas que não deveriam viver. Eu clamo a ti agora, no nome de Jesus, Senhor, visita esse rapaz, visita essa moça, esse homem, essa criança. Deus, tantos pedidos que estão, pessoas que estão no leito, pessoas que estão agora, Deus, sofrendo horrores, ó Deus, dores terríveis. Pessoas, meu Pai, que perderam entes queridos, que passam por processo de depressão. Ah, Deus Santo, nós clamamos a ti nessa hora. Glorifica o teu nome. Entra com teu poder e autoridade. Faz milagres acontecerem hoje, Senhor. Nós cremos no teu agir sobrenatural. Estão aí diante de ti todos esses pedidos. Glorifica o teu nome, porque no final, Senhor, o que acontecerá é que o teu nome será glorificado. Ele tem sido, e eu creio que continuará sendo. Todos os pedidos são apresentados diante do Senhor. Cremos em ti, cremos no teu poder, cremos na tua palavra, cremos na oração. Obrigado, Santo. Te bendizemos e te adoramos. No nome de Jesus. Amém.
Quando a alma já não tem pra onde nem pra quem olhar, e a lágrima é o som do coração, essa voz que grita e clama por socorro, que soluça e implora compaixão. Quando a dor sufoca e chega ao desespero, como espada fria a dilacerar, o socorro então se torna tão presente, pois na tua cruz o livramento está. Seja a dor sufoca e chega ao desespero, como espada fria a dilacerar, o socorro então se torna tão presente, sou. Pois na tua cruz o livramento está.
Abraçar aqui nesta manhã maravilhosa de domingo, o Fernando, Sérgio Vieira Alves, a Maria Lúcia Souza. Alô, Rosa Felipe, aquele abraço. A Célia Regina Teixeira Pinto também com a gente. Sandra Aguiar, né, participando. A Regina Helena Antônio, Elaine Cris Castilho. Também Ivani Santos, Conceição Santos, tá ligada aqui com a gente. Kátia Silva, Pedro Camargo, a Sônia Silva, tá ligada. Cleiton Jean, a Dalva Neri, a Andréia França, aquele abraço, a Michele Ferreira também, a Julenir Santos, Londres Rodrigues, um abraço aí, viu, no esposo também, no nosso apóstolo, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, um bom dia, um bom domingo para você acompanhando o nosso Cristo em Casa. Chegou então, gente, esse momento muito especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Quero convidar o querido pastor Ailton Siqueira.
Estaremos falando hoje, então, queridos, sobre justamente a submissão ao Espírito Santo de Deus, perseverando nessa submissão. É um tema maravilhoso, é algo poderoso demais, que eu acredito que nessa manhã vai acrescentar muito à sua vida. E o meu pensamento, a minha oração é para que o nosso entendimento ele possa ser aberto diante de um tema tão importante, tão necessário na vida daqueles que se dizem cristãos. É sempre uma honra poder estar aqui na Rádio Melodia, é sempre uma honra poder estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com tantas pessoas que nesse exato momento estão ligadas, né? Pessoas que estão nos mais variados flancos de trabalho, né? Pessoas que estão agora nos hospitais trabalhando, motorista que está ali desenvolvendo, ligado na rádio, a pessoa que está em casa, dona de casa, aquele que está se preparando até mesmo para ir para a escola, está no rádio agora, aquela pessoa que está agora no hospital, deitada, enferma, que vai estar recebendo essa palavra, aquele que está também lá num presídio, que está preso, né, diante de algumas situações, mas tem a liberdade de poder ouvir, porque a Rádio Melodia ela ultrapassa, né, esses limites e tem a habilidade de chegar até as pessoas. Então, queridos, dentro disso, nós vamos entrar dentro dessa palavra, Romanos capítulo 8, versículo 14, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu vou repetir: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, ele coloca, a palavra que ele coloca aqui, agou no grego, que significa ser conduzido, alguém que é levado pelas mãos, é conduzido de um lugar para o outro, sabe? E é tão interessante quando ele fala ser guiado, no caso é ser conduzido, é se permitir se levar de um lugar para o outro. A ideia que ele traz é o seguinte, se eu quero realmente ser filho de Deus, eu preciso ter esse posicionamento. E qual é o posicionamento? De me permitir ser guiado. E aí, essa permissão se chama submissão. Porque nós temos uma vontade dentro de nós que a todo momento quer prevalecer. E para você ser guiado, você tem que baixar, com certeza, as armas, baixar as rédeas. Você tem que baixar tudo e você tem que se colocar à disposição daquela pessoa, e no caso aqui é do Espírito Santo, para ser conduzido na direção em que ele quer levar, para o local em que ele deseja levar. E aí eu quero compartilhar com vocês a necessidade de que haja submissão. E devemos perseverar. Por quê? Porque em si o homem ele tem uma natureza inclinada à independência. Em si o homem tem uma natureza inclinada a querer agir por si próprio, a tomar decisões pautadas naquilo que ele está vendo, naquilo que ele está sentindo, naquilo que ele pensa que é o certo. E uma vez que isso já é inerente à nossa natureza, o que acontece é que a submissão se torna às vezes algo difícil de ser colocado em prática por parte de muitos. E eu ouso dizer que até mesmo na vida dos cristãos, de muitos cristãos, essa palavra ela está ausente. Ela pode ser uma palavra verbalizada constantemente, porém as ações, as atitudes, elas demonstram claramente o contrário daquilo que se é dito. Então, para que a gente possa entender a submissão, eu quero pegar um texto que o apóstolo Paulo fala sobre casamento, sobre família. Um texto que também eu acredito que você já conhece. Mas por que eu quero trabalhar esse texto? Porque é importante a gente entender submissão na prática. E qual era a visão desses homens de Deus sobre submissão. Então, um texto que a maioria de nós já conhece, Efésios capítulo 5, no versículo 22, né? E aí tem várias diferenças, nós vamos estar compartilhando. Mas a princípio, esse versículo fala sobre a responsabilidade do marido e da mulher. Esse texto vem falando sobre isso. E aí ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ele está dizendo, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que da mesma forma que a mulher se submete a Deus, a Jesus, ela deve se submeter ao seu marido. É isso que o Paulo está dizendo, da mesma forma que se sujeita a Deus, tem que se sujeitar ao seu marido, né? Quando algumas mulheres ouvem essa palavra submissão, chegam a ter calafrios, né? Ou acham que a Bíblia é machista e que Deus não deveria deixar isso escrito, etc, etc, né? Entretanto, a grande verdade é que a maioria, tanto dos homens quanto das mulheres, eles não conhecem o verdadeiro sentido dessa palavra. E aí, qual era, na verdade, a concepção do apóstolo Paulo acerca dessa palavra em relação tanto ao indivíduo como ao membro do corpo chamado igreja? Como é que Paulo via essa palavra? Então é muito interessante, né, que quando ele vem trazendo essa palavra submissão, o que significa? Ela tem duas atribuições interessantes. A primeira atribuição é uma atribuição militar. Quando Paulo fala sobre submissão, uma das atribuições dessa palavra é o quê? Organizar em divisões de uma forma militar sob o comando de um líder. O que significa? Quando a palavra usada na Bíblia tem um cunho militar, nós estamos falando de quê, querido? De uma organização que tem como princípio basilar hierarquia e disciplina. Quando Paulo usa, deixa eu te explicar, nenhuma palavra que é colocada ali, ela é colocada de maneira aleatória. Ela tem um propósito, ela tem um objetivo. E o objetivo ali, quando Paulo usa essa palavra no grego, que é rupotasso no grego, Essa palavra, ela é colocada ali de propósito, porque ela tem duas conotações. A primeira, que é a atribuição militar. Então, como eu falei, a atribuição militar, uma corporação, ela tem como base hierarquia e disciplina. Então, quem já serviu ao quartel sabe muito bem da importância de sujeitar-se, né, cumprindo as regras, porque a quebra dessas regras vai levar o indivíduo a uma punição. É assim que funciona. Então, o que seria submissão? Submissão é estar sob, né? Sob, na verdade, é uma preposição que indica algo ou alguém que está debaixo de um objeto ou de uma pessoa, ok? Então, é tão interessante que a submissão dos soldados era tão grande, a submissão deles era tão grande, que mediante ordem, eles iam em direção à morte em submissão a Roma, a César e aos seus líderes. Por quê? Porque, na verdade, não há base, não havia base para eles desistirem. E se eles desistirem, o desertor, geralmente ele também era morto, além de ser exposto à vergonha por não ter cumprido a sua missão. Então, essa palavra submissão, a primeira atribuição dela é uma atribuição militar. Se trata de quê? De uma obrigatoriedade. Quando Paulo está falando sobre submissão, ele fala, primeiro, de uma obrigatoriedade. Significa o quê? Que não há margem para negociação, que não há margem para você negociar isso. Na mente do apóstolo Paulo, se submeter é uma coisa natural e que deveria ser parte da vida de todo crente. Então, a insubmissão não era algo pertinente, não algo que cabia para uma pessoa que não crente, que é crente. E a segunda atribuição é uma atribuição não militar, da mesma palavra. A palavra, é importante você entender que as línguas originais, elas têm, na verdade, assim, uma riqueza muito grande dos significados, do valor semântico e muitas outras coisas que acontecem. E às vezes você fala assim, poxa, mas uma palavra quer dizer isso? Sim, esse pensamento, essa visão nos ajuda muito a entender de maneira mais clara o texto e a mensagem que está sendo proposta por Deus através dos apóstolos, dos homens que escreveram a Bíblia Sagrada. Ok? Então é isso, a mesma palavra da trabalha com uma atribuição militar e a voluntária. Então, a palavra submissão usada pelo apóstolo Paulo, essa mesma palavra, ruportasso, quando ela não era usada com atribuições militares, isso é dentro de um sistema obrigatório, ela tinha o seguinte significado. Olha que coisa interessante. É uma atitude voluntária, submissão, uma atitude voluntária de quê? De ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e levar uma carga. Eu vou repetir, quando o uso não era militar, era voluntário, significa o quê? Uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e levar uma carga. Então, o que é ceder? Né? Dar-se por vencido, abrir mão de alguma coisa em prol do outro, desistindo muitas vezes dessa mesma coisa, renunciando e se colocando à disposição do outro. Isso é que é ceder. Isso falta muito hoje no nosso meio. As pessoas não querem ceder. As pessoas não estão dispostas a ceder, a abrir mão. E dentro do processo e do entendimento de submissão, ceder é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Ainda que não seja dentro de uma atribuição militar que é obrigatória, mas quando eu entendo isso, e isso acontece de maneira voluntária, é maravilhoso. Não adianta ficarmos resistindo. Por exemplo, dentro agora mesmo, existem casais que ninguém quer ceder. Fica um puxando de um lado, fica um puxando do outro e tal. E a submissão que deveria existir, muitas vezes não existe. Então, o que acontece? Há uma quebra, na verdade, uma força, uma pessoa puxando de um lado ou do outro e não chega a lugar nenhum. Mas voltando aqui, isso é importante, estou fazendo apenas uma aplicação. Então, você tem que ceder. Segunda coisa, cooperar. O que é cooperar? Atuar juntamente para o mesmo fim, uma mesma finalidade, não é uma competição. Entende? Então, quando é muito mais lindo quando é parte de uma voluntariedade. E assim tem que ser a nossa vida diante do Espírito Santo de Deus. Não sei se você entende, temos que ceder. Quantas coisas o Espírito Santo quer falar, quer fazer, quer nos conduzir, mas ainda assim a gente não cede por causa de um coração duro. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação terrível na sua vida, porque não cedeu, não se permitiu ser conduzido pelo Espírito Santo, não se submeteu à voz do Espírito Santo. E aí hoje você está vivendo algumas coisas que realmente não havia necessidade de estar vivendo, sabe? A cooperação, por exemplo, o Espírito Santo, ele está dando continuidade ao trabalho que Cristo começou. E há uma imagem a ser formada e nós precisamos cooperar. A Bíblia Sagrada declara em Romanos, no capítulo 8, que ele, né, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Filho. Nós somos uma pedra bruta que está sendo trabalhada pelo Espírito Santo para que ele forme em nós a imagem de Cristo. Só que essa pedra bruta que somos nós tem vontade. Essa pedra bruta que somos nós tem desejos, tem a liberdade de tomar decisões. E aí o que acontece? Nós damos muito trabalho para o Espírito Santo, porque ele quer fazer e muitas vezes nós não estamos dispostos a cooperar. Por que não? Porque não entendemos o que é submissão. Então, não é uma competição. Cooperar é atuar juntamente para o mesmo fim, a mesma finalidade. É a mesma coisa com casais que cooperam. Eles crescem, casais que entendem isso, eles avançam. Hoje tem famílias que estão fragmentadas, estão realmente a frangalhos, porque não entenderam esse princípio. Terceira atitude de uma submissão voluntária é assumir responsabilidade. A responsabilidade nos traz a consciência de que é preciso assumir a culpa pelos nossos fracassos e não apontar o dedo, na verdade, para as outras pessoas sempre que algo de errado acontece. Quer dizer, não posso transferir para o outro aquilo que eu tenho que fazer. Então, assumir responsabilidade é muito importante dentro desse processo de submissão. Por quê? Eu entendo que eu tenho as minhas responsabilidades e eu não posso transferir isso para os outros. Eu tenho que assumir. É interessante como algumas pessoas hoje, infelizmente, vivem algumas coisas dentro do reino de Deus, estão vivendo algumas coisas na igreja e colocam a culpa em Deus. Eu já ouvi pessoas colocando culpa em Deus, dizendo que Deus não poderia ter agido dessa forma, dizendo que Deus foi injusto, dizendo que Deus e Deus e Deus, e a pessoa não assume a sua responsabilidade. Ou a culpa é de Deus, ou a culpa é do diabo, mas ele nunca tem culpa de nada. E aí, não assume a responsabilidade. Na submissão, assumimos a responsabilidade. E a quarta coisa que está ligada à submissão é o quê? A capacidade que nós temos de levar uma carga. Submeter é isso, levar um peso. E para que você leve um peso, isso exige sacrifício. Tudo isso de maneira voluntária. Queridos, nós vivemos um tempo. E esses dias eu tive a oportunidade de postar que não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem a capacidade de abrir mão. Jesus, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, aquele que não abrir mão de pai, mãe, filho, mulher, seja lá quem for, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Querido, aquele que não toma sua cruz, aquele que não se renuncia, não pode ser discípulo de Jesus. Então é importante a gente entender que há um peso, há uma carga para levar. E as pessoas hoje não estão dispostas a fazer isso. O meu mestre levou, o teu mestre levou. E nós precisamos estar isso. Não, as pessoas hoje têm uma resistência muito pequena para aquilo que é contrário, né? E uma resistência muito grande para aquilo que é necessário. Então, o que que é isso? Por exemplo, você está vivendo um problema no teu casamento. Está vivendo? Tá. E aí? Ah, eu vou me separar. Que se separar? Como assim? Sabe? Como dessa? Não funciona assim. Você fez uma aliança. Você fez uma aliança com alguém, você se aliançou. Aliança não é um contrato pode quebrar, aliança não. Você fez uma aliança. Como é que é? Como assim? Ah, não, porque a gente não está se dando muito bem. Ah, porque eu não estou disposto. Então, querido, tinha que ter pensado nisso antes. Agora, você já casou. É tão interessante que dentro do próprio reino de Deus, Jesus ele fala uma coisa, olha, é importante que antes de você se propor a me seguir, que você faça um balanço se vale a pena. Porque seguir a Cristo não é algo para um dia, dois dias, três dias, é algo para a vida toda. E aí nós precisamos ter essa compreensão de que é algo para a vida toda. Entende? Então, essa habilidade, essa capacidade está alinhada à submissão, sabe? A gente vai ver essa questão da submissão e aí, por que que a gente fala sobre uma submissão voluntária? Né? Aí é que o Paulo vai estar trabalhando isso na nossa mente, quando ele está usando um conceito para a família. E eu estou pegando esse conceito que ele usa para a família para a gente entender o que é submeter ao Espírito Santo de Deus. E quando nós não fazemos isso, nós estamos completamente errados. Porque na visão do apóstolo Paulo, ou você se submete obrigatoriamente, ou você se submete voluntariamente. Mas a submissão ela tem que acontecer. Melhor que seja voluntariamente. E aí quando que essa submissão ela pode ser trabalhada de voluntária? Primeiro, porque ela parte de uma ideia de um reconhecimento da autoridade que existe na vida. Um texto que Paulo diz, passa do primeiro ponto, eu tenho que reconhecer a autoridade que existe naquele que é o cabeça do relacionamento. Ora, no caso, Paulo está falando de um marido. Então, ele está falando de o quê? Que a pessoa que está junto ali com ele, ele está fazendo uma analogia da igreja, né, com Cristo, e aí a mulher precisa se submeter ao seu marido, e essa voluntariedade é o quê? É quando você reconhece que há uma autoridade. Dentro do casamento, você precisa reconhecer que a autoridade na sua vida, no casamento, é o seu esposo, é o seu marido. Ele é o cabeça. Dentro da igreja, nós precisamos reconhecer que a autoridade é Cristo. E nós temos que reconhecer. E dentro da visão do Espírito Santo, nós precisamos reconhecer quem ele é e o papel dele hoje. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho esse reconhecimento dessa autoridade, fica muito mais fácil de eu me submeter, sabe? Lembrando que autoridade não é autoritarismo. A você que é marido, não se trata de ser autoritário, porque o autoritário ele é agressivo, ele não tem empatia, ele busca atender apenas as suas próprias necessidades e tem uma tolerância muito baixa para a frustração. Mas note bem, você que é casado, você não pode exercer um papel de autoritarismo, sabe? É autoridade. O autoritário, ele é assim. Aí você vai ver. A pergunta que eu te faço, Jesus é autoritário com a igreja? Não é. Se ele fosse tratar a igreja como ela realmente merece, como nós realmente merecemos, queridos, só o amor dele para nos completar de maneira como completa. E outra coisa, você vê, o Espírito Santo nos trata com autoritarismo? Nada. Ele é doce. Ele é maravilhoso, ele trabalha de uma forma silenciosa, ele quer gerar em mim, em você, esse sentimento, esse desejo maravilhoso, essa coisa tremenda, sabe, em nós. Por que voluntária? Por que uma submissão voluntária? Segundo ponto, parte da ideia que foi tomada uma decisão. Paulo está falando sobre um princípio estabelecido por Deus para uma igreja, a igreja de Éfeso. E, consequentemente, o quê? Para um grupo de cristãos que se submetem voluntariamente à autoridade de Cristo. Nós não seguimos a Cristo por obrigação, mas sim por decisão, por opção. Você não resolveu, por exemplo, namorar a sua esposa, conhecer a sua esposa por obrigação, mas sim por opção. Foi uma decisão. Então, a partir do momento que eu tenho essa ideia, e Paulo sabia que aqueles homens que estavam ali estavam seguindo a Cristo por uma decisão, ele usa essa analogia maravilhosa, né? Você um dia tomou uma decisão para estar casado com essa pessoa. Ponto. Ninguém te obrigou. você simplesmente tomou. A partir do momento que isso acontece, nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa. Um dia nós decidimos seguir a Jesus. O que aconteceu? Nós reconhecemos, tomamos uma decisão, entregamos a nossa vida. E hoje o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Então é uma decisão. Eu preciso decidir se quero ou não me submeter ao Espírito Santo. Então, na cabeça e na mente do apóstolo Paulo, só existem duas formas de submissão da igreja em relação a Cristo: a voluntária e a obrigatória. Não importa se eu estou ou não afim, não importa se eu estou ou não sentindo, não importa se eu concordo ou não concordo, não importa se eu estou cansado ou não, não importa se eu estou com vontade ou não. Submissão é a característica da verdadeira igreja de Cristo. Quem diz está unido a Cristo e não se submete a Ele, nem como ao Espírito Santo e ao Pai, não pode ser considerado igreja de Jesus. Então, queridos, nesse momento, eu quero que você entenda que na mente do apóstolo é inconcebível uma igreja que não se submete a Cristo, como é inconcebível uma mulher que não se submete ao seu marido, sabe? É muito importante a gente entender por quê. Porque mesmo no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 25, a Bíblia vem dizendo que o marido tem que amar a mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então note que não é apenas um caminho de uma mão única, mas é uma via de mão dupla, onde o amor, homem, que nós precisamos ter pela nossa mulher, é o amor que Cristo tem pela sua igreja. E aí não há uma possibilidade de uma mulher não amar um homem que a ame como Cristo amou a igreja. Não existe possibilidade de uma mulher não se submeter a um homem que ame ela, a ame como Cristo a ama. E aí, queridos, isso é muito interessante. Por quê? Porque um homem que é capaz de morrer pela mulher, ele é capaz de ceder nas coisas mais simples, capaz de abrir mão de coisas mais insignificantes, das coisas mais importantes para ele, pois ele é capaz de dar a vida por ela. De modo que a mulher que se sente amada, ela não vai ter nenhuma dificuldade de amar no mesmo nível ou ainda mais, pois a mulher em si já tem essa natureza, a não ser que não ame de verdade. Então, resumindo, eu quero dizer que o papel do noivo é o Cristo. Nós somos a igreja e há uma ação do Espírito Santo. Cristo nos trata com amor. E o que Ele espera de mim e de você? Submissão. Estar debaixo do comando, do governo do Senhor. E a Bíblia, ela categoricamente diz para nós, o apóstolo Paulo deixa esse recado lindo para a igreja de Deus, né? Na verdade, através do apóstolo, inspirado pelo Senhor, ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu quero te confrontar hoje, te desafiar a abrir mão, a deixar, a ceder, a permitir que o Espírito Santo assuma o controle, a permitir que o Espírito Santo entre em algumas áreas que foram bloqueadas, que você bloqueou, que você fechou, sabe? Que deixou, não, o Espírito Santo pode trabalhar até aqui, não, o Espírito Santo tem que ter liberdade de trabalhar em todas as áreas. E eu te desafio hoje, eu te desafio a orar e a dizer: Espírito Santo, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar o meu presente, eu quero entregar o meu futuro, eu quero me submeter, que a independência que há em mim não prevaleça, mas eu quero estar sujeito, porque eu quero de fato e de verdade ser um filho de Deus. Querido, que Deus possa te abençoar nesse dia. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Só Jesus Cristo salva. Confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que está desviado, volta hoje para Jesus, submeta ao Espírito Santo e viva uma nova vida em Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém.
Senhor, esse meu jeito, minhas falhas. falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor. E que em mim tu sejas sempre o maior. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preencho o que falta, fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Tu sejas sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelos teus, que o Senhor possa se agradar de mim, que a minha atitude seja igual à do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Sejas sempre o maior, e que em mim tu sejas sempre o maior, e que em mim tu sejas sempre o maior.
E com este louvor, nós estamos encerrando nosso Cristo em Casa nesta manhã maravilhosa de domingo, agradecendo o querido pastor Ailton Siqueira, abraçando a todos da Igreja Batista Nova Filadélfia em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, agradecendo a minha querida Débora Lira, meu irmão Fábio Silva, meu irmão Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite, a segunda edição do nosso Cristo em Casa. Agora, pastor Ailton Siqueira, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas, doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com toda a Igreja do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou.
Que tudo vai passar.